orar a Deus. Deus nosso Pai, enquanto nós pronunciamos o nome de Jesus, teu Filho, dá-nos nessa noite ouvirmos também a tua voz. Que a tua voz seja doce a cada um de nós e que traga cura, salvação, libertação, restauração, perdão, orientação, consolação, instrução. Clamamos que tu nos dês este privilégio sagrado de ouvirmos a tua voz. Clamamos em nome de Jesus e oramos para a tua glória. Amém. Woody Allen disse que se você fala muito com Deus, você é um bom cristão. E se Deus fala muito com você, você é doido. A nossa personagem dessa noite é um homem que falava muito com Deus e que Deus falava muito com ele. E ele não era doido. Ele falava muito com Deus e Deus falava muito com ele, porque isto está na essência da nossa fé cristã. O nosso Deus é uma pessoa. O nosso Deus fala, o nosso Deus age. Isso está na essência da nossa fé cristã, porque a essência do Evangelho não é uma verdade, não é um código ético, não é um ritual. A essência do Evangelho é uma pessoa, é Jesus Cristo. Este falar e ouvir está na essência da nossa fé cristã, porque o caminho com Deus é um relacionamento pessoal. E se é um relacionamento pessoal, há necessariamente que haver comunicação. E se é um relacionamento pessoal onde existe necessariamente comunicação, essa comunicação precisa ser também necessariamente pessoal. Nós cremos que Deus fala. Cremos que Deus fala a todo homem. Cremos que Deus fala a toda pessoa. Nós cremos que Deus fala e cremos que Deus fala através da sua palavra, que é uma palavra universal. Cremos que Deus fala e Deus tem uma fala genérica que se aplica a qualquer pessoa, em qualquer lugar e em qualquer tempo. Mas cremos que Deus fala e que Deus fala aquilo também que é específico a uma pessoa, a um lugar e a um tempo. Cremos que Deus fala, e não poucas vezes fala para todos nós ao mesmo tempo e a mesma coisa. Mas nós cremos que Deus fala, e cremos que Deus fala, eventualmente, com cada um de nós, palavras diferentes, que se aplicam a nós e somente a nós. Por isso, muito embora tenha eu grande simpatia em relação a esta observação de Woody Allen, porque de fato há muita gente doida achando que está ouvindo Deus, não é loucura que se diga: eu hoje falei com Deus e Ele falou comigo. Nossa personagem desta noite é um homem chamado Samuel. Samuel é um dos juízes. Na verdade, Samuel é juiz, profeta e sacerdote. No domingo passado à noite, nós olhamos um pouquinho a história de Sansão, que foi um dos juízes, que governou Israel naquele período em que Israel vivia o ciclo prosperidade, pecado, escravidão, clamor, libertação. Prosperidade, pecado, escravidão, clamor, libertação. Prosperidade, pecado, escravidão, clamor, então Deus levantava um juiz, como Sansão, que conduzia o povo numa jornada de libertação. Vencendo o inimigo, o povo entrava num período de prosperidade sob o reinado daquele juiz, ou sob o governo daquele juiz, como por exemplo, Sansão, Débora, Gideão, Jefté. E Samuel é um destes juízes. Samuel é uma figura extraordinária e um homem que vive no meio de uma grande transição. É no tempo em que Samuel governa Israel que é instituída ou estabelecida a monarquia em Israel. É para Samuel que o povo de Israel diz: queremos um rei como tem todas as nações. É Samuel quem unge Saul como rei. É Samuel quem unge Davi como rei. É Samuel, um juiz que entrega o governo de Israel ao seu primeiro rei, Saul. É Samuel, um sacerdote. É Samuel, um profeta de Deus. Os livros de 1 e 2 de Samuel não são necessariamente escritos por Samuel, mas são livros que têm Samuel como âncora ou uma das personagens principais. A história de Samuel começa no primeiro livro de Samuel, no capítulo 1. Ele é filho de um homem da tribo de Efraim, chamado Eucana, e de sua mãe, Ana. Eucana tinha duas mulheres, Ana e Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha filhos. Primeiro livro de Samuel, capítulo 1, verso 3. Todos os anos, esse homem, Eucana, subia de sua cidade a Siló para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Lá, Rofini e Finéias, os dois filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. Ele oferecia sacrifícios a Deus e presenteava as suas mulheres. A porção de Ana era dobrada. Versículo 5, porque Eucana a amava, apesar de que o Senhor a tinha deixado estéril. Mais uma mulher estéril na história da redenção. E porque o Senhor a tinha deixado estéril, sua rival a provocava continuamente a fim de irritá-la. Mais uma mulher estéril que vive debaixo da irritação de uma mulher rival. Isso acontecia ano após ano. E Eucana, seu marido, lhe perguntava quando Ana chorava: Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? E a resposta deveria ser: não, não é. E esta resposta, não, não é, não era uma rejeição de Ana para com Eucana, era apenas uma identificação de que amamos realidades diferentes com amores diferentes. E quando amamos uma realidade, não significa que deixamos de amar outra realidade. Quando amamos os filhos, não deixamos de amar os pais. Quando amamos o cônjuge, não deixamos de amar os filhos. E esta é a verdade que Ana deveria explicitar para seu marido Eucana. Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, versículo 9 de Samuel, capítulo 1, estando o sacerdote ali sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e, com a alma amargurada, chorou muito e orou ao Senhor e fez um voto dizendo: ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação de tua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres de tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, Eli, o sacerdote, observava sua boca. Como Ana orava silenciosamente, os seus lábios se mexiam, mas não se ouvia sua voz. Então Eli pensou que ela estivesse embriagada. E lhe disse: até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. Sai dessa vida. Ana respondeu: não se trata disso, meu senhor. Sou uma mulher muito angustiada. Não bebi vinho nem bebida fermentada. Eu estava derramando minha alma diante do Senhor. Aqui temos duas coisas interessantes. O versículo 10 diz que Ana estava amargurada. O versículo 15 diz que Ana era uma mulher angustiada. E no versículo 16, ela diz: não julgues tua serva uma mulher vadia. Estou orando aqui até agora por causa da minha grande angústia e tristeza. Amargura, angústia, tristeza. Estas coisas roubam o nosso equilíbrio. E quando roubam o nosso equilíbrio, nós nos refugiamos no Senhor e diante dele derramamos a nossa alma. Não poucas vezes os íntimos de Deus são tidos como desequilibrados. É porque talvez não imaginássemos quão desequilibrados seriam se não fossem íntimos de Deus. Eli respondeu: vá em paz, e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Ela disse: espero que sejas benevolente para com tua serva. Então ela seguiu seu caminho, comeu, e seu rosto já não estava mais abatido. A força de uma promessa é do tamanho da força de uma dádiva. Quando nós cremos na palavra de Deus, o cumprimento da palavra de Deus não nos acrescenta alegria, porque a alegria é fruto da fé e não da bênção. Essa mulher chamada Ana ainda não tinha um filho, mas tinha uma promessa. E porque crera na promessa, o seu coração não estava mais abatido. É possível ter um coração não abatido sem que a necessidade esteja suprida. O segredo é acreditarmos na promessa e não esperarmos pela bênção. Afinal, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Na manhã seguinte, eles se levantaram e adoraram o Senhor, então voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com sua mulher Ana, e o Senhor se lembrou dela. Assim Ana engravidou e no devido tempo deu à luz um filho, e deu-lhe o nome de Samuel, dizendo: eu o pedi ao Senhor. Samuel pode significar ouvido por Deus. Assim nasceu Samuel, consagrado num voto que Ana fez a Deus. Depois de desmamar o menino, versículo 24 do capítulo 1. Depois de desmamá-lo, levou o menino ainda pequeno à casa do Senhor em Siló, com um novilho de 3 anos de idade, uma arroba de farinha e uma vasilha de couro cheia de vinho. Eles sacrificaram o novilho e levaram o menino a Eli, e ela disse a Eli: meu senhor, juro por tua vida. Essa aqui foi boa, né? Em vez de jurar pela vida dela, é pela vida dele. Juro por tua vida que eu sou a mulher que esteve aqui a teu lado orando ao Senhor. Ela jura pelo que considera mais valioso, a vida dele e não a vida dela. Eu sou aquela mulher que esteve aqui clamando ao Senhor por um filho. Era este o menino que eu pedia, e o Senhor concedeu-me o pedido. Por isso agora eu o dedico ao Senhor, por toda a sua vida será dedicado ao Senhor. E ali adorou o Senhor. O texto que se segue é um belo cântico de louvor de Ana. E a partir daquele tempo, o menino Samuel fica aos cuidados de Eli, o sacerdote, e recebe a visita de sua mãe uma vez por ano. Diz a palavra de Deus no versículo 12 do capítulo 2 do livro de Samuel, que os filhos de Eli, Rofini e Finéias, eram ímpios e não se importavam com o Senhor. Mas diz a palavra de Deus no capítulo 2, o verso 18, Samuel, contudo, ainda menino, ministrava perante o Senhor. Capítulo 2, verso 21, enquanto isso, o menino Samuel crescia na presença do Senhor. Verso 26 do capítulo 2, e o menino Samuel continuava a crescer, sendo cada vez mais estimado pelo Senhor e pelo povo. Capítulo 3, o menino Samuel ministrava perante o Senhor sob a direção de Eli. Naqueles dias, raramente o Senhor falava e as visões não eram frequentes. Capítulo 3, verso 4, então o Senhor chamou Samuel. Samuel respondeu, estou aqui. E correu até Eli e disse, estou aqui, o Senhor me chamou. Eli, porém, disse, não o chamei, volte e deite-se. Então ele foi e se deitou. De novo o Senhor chamou Samuel. E Samuel se levantou e foi até Eli e disse, estou aqui, o Senhor me chamou. Disse Eli, meu filho, não o chamei, volte e deite-se. Ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor. A palavra do Senhor ainda não lhe havia sido revelada. O Senhor chamou Samuel pela terceira vez. Ele se levantou, foi até Eli e disse, estou aqui, o Senhor me chamou. Eli percebeu que o Senhor estava chamando o menino. E lhe disse, vá e deite-se. Se ele chamá-lo, diga, fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. Então Samuel foi se deitar. O Senhor voltou a chamá-lo como nas outras vezes, Samuel, Samuel. Samuel disse, fala, pois o teu servo está ouvindo. E o Senhor então falou a Samuel. Capítulo 3, verso 17. Ao amanhecer o dia, Eli perguntou, o que o Senhor lhe disse? Não esconda de mim. Deus o castigue e o faça com muita severidade, se você esconder de mim qualquer coisa que ele lhe falou. Então Samuel lhe contou tudo e nada escondeu. Esse contou tudo e nada escondeu foi o seguinte, Deus falou para mim essa noite que ele vai matar os seus filhos, porque eles são ímpios, eles estão envergonhando Israel, blasfemando contra o nome dele, Deus, e Deus vai acabar com a raça deles. Você não terá descendência de sacerdotes e eu vou ser o cara que vai assumir o lugar deles. Foi isso que Deus falou para mim. Então, Eli disse, ele é o Senhor, que faça o que lhe parecer melhor. Enquanto Samuel crescia, verso 19 do capítulo 3, o Senhor estava com ele e fazia com que todas as suas palavras se cumprissem. Todo Israel, desde Dan até Berseba, reconhecia que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. O Senhor continuou aparecendo em Siló, onde havia se revelado a Samuel por meio de sua palavra, e a palavra de Samuel espalhou-se por todo o Israel. Este é o preâmbulo da história de Samuel, e nós vamos ficar por aqui nesse capítulo 3. O Deus que fala, fala com Samuel, há uma voz e Samuel ouve essa voz. Eu gostaria de sugerir a você nessa noite a realidade da voz, a singularidade da voz e a encarnação da voz. A primeira coisa que essa história de Samuel que eu ouvi na minha infância me diz é que Deus fala. E existe sim uma voz. Há uma voz. E há momentos na nossa vida quando nós conseguimos ouvir a voz dos homens, e determinadas falas dos homens, elas ficam gravadas no nosso coração, e o tempo não é capaz de arrancá-las de lá. A Bíblia Sagrada tem um conceito muito interessante a respeito da voz de Deus. Há uma palavra de Deus que é Logos, que é a palavra universal. E há uma palavra de Deus que é Rema, que é a palavra pessoal. Isto acontece tanto na nossa relação com Deus, quanto na nossa relação com as pessoas. Quantos sermões você já ouviu? Quantas palestras você já ouviu? Quantas vezes você já leu a Bíblia? Quantos livros você já leu? Mas algumas dessas falas ficam gravadas no seu coração, e a impressão que eu tenho é que nós temos uma agenda aberta, e de vez em quando nós ouvimos uma palavra que tica, que se encaixa, que fecha um item aberto da nossa agenda. E eu ouvi uma palavra assim, uma voz assim, há alguns anos atrás, aqui na Ibabe, quando pregava numa tarde de semana, o Mark Fields, que era e é um dos pastores da Vineyard. Eu não me lembro nada mais do que ele disse naquela tarde, mas eu me lembro de uma frase. Ele disse assim: a história de Samuel nos ensina que a voz de Deus é muito parecida com a voz dos homens. A história de Samuel nos ensina que a voz de Deus é muito parecida com a voz dos homens. Há uma voz, e a maioria das pessoas está esperando ouvir uma voz diferenciada, uma voz singularizada, uma voz cuja expressão dê a impressão inequívoca que é voz de Deus, não no seu conteúdo, mas na sua forma, na sua apresentação, na sua expressão. Não no seu conteúdo, mas no pacote onde essa voz há de aparecer. Mas no caso de Samuel, não tinha embalagem extraordinária. A voz de Deus não veio a Samuel com adereços e fenômenos paralelos e complementares que dessem a Samuel a profunda, absoluta certeza que aquela era a voz de Deus. Não, porque essa voz veio a Samuel e quando Samuel a ouviu, pensou que era a voz de Eli. Não era uma voz diferente, não era uma voz extraordinária, era uma voz muito familiar. Não era uma voz singular, jamais ouvida, era uma voz que ele estava acostumado a ouvir. Tanto que ele vai ao quarto de Eli e pergunta: o senhor me chamou? E ele diz: não, eu não chamei. Volte para o seu quarto. Uma vez, duas vezes, três vezes, muito parecida com a voz de Eli. Porque a voz de Deus é muito parecida com a voz dos homens. E de todas as vozes dos homens que nós estamos acostumados a ouvir, há uma voz de homem, uma voz humana, uma voz de ser humano, que na verdade não é voz humana, é voz de Deus, com a qual estamos mais familiarizados ainda, que é a voz da nossa própria consciência. De todos os humanos que falam, há uma voz humana que eu conheço e conheço bem, é a minha. De todas as palavras humanas, há uma palavra humana que eu sei muito bem, é a minha palavra. De todas as consciências que se expressam, há uma consciência com a qual eu estou absolutamente familiarizado. Posso não conhecer profundamente, de fato não conheço, mas é a que eu mais conheço, é a minha própria consciência. Por isso é que a palavra de Deus vai dizer que a principal maneira como Deus fala conosco é através da nossa própria consciência, que é uma voz de Deus muito parecida com voz humana, é uma voz de Deus, mas nos é muito familiar. E a voz humana, que nos é muito familiar, não é outra senão a voz da nossa própria consciência. E esta é a principal maneira como Deus fala conosco. Eu quero recomendar para você, ao final, você se dirigir ao stand de livros e comprar o livro do Dallas Willard, Ouvindo Deus. Se você ainda não leu, eu recomendo. Ali naquele livro, ele diz o seguinte, que a principal maneira como Deus fala conosco é através de pensamentos que são nossos, mas não tiveram origem em nós. A principal maneira que Deus fala conosco é através de pensamentos que são nossos, mas não tiveram origem em nós. Por isso é que quando, diante de seus algozes, Joana d'Arc respondeu, eu não posso me retratar porque eu ouvi Deus. Os seus inquiridores disseram, você ouviu, foi a voz da sua própria consciência. E ela respondeu com simplicidade, pois é assim que Deus fala comigo. Eu ouvi Deus. E se você precisa de referência bíblica, eu lhe dou algumas boas referências. A primeira delas é Provérbios capítulo 20, verso 27. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor e vasculha cada parte do seu ser. Provérbios 20, 27. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Qual é o instrumento que Deus usa para iluminar o nosso caminho, nos fazer andar em luz e não em trevas? É a nossa consciência. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 2, os versos de 14 a 16. Romanos 2, 14 a 16. De fato, quando os gentios que não têm a lei praticam naturalmente o que ela ordena, tornam-se lei para si mesmos, embora não possuam a lei. Pois mostram que as exigências da lei estão gravadas em seu coração ou em sua consciência. Disso dão testemunho também a sua consciência e os pensamentos deles, ora acusando-os, ora defendendo-os. Isso tudo se verá no dia em que Deus julgar os segredos dos homens mediante Jesus Cristo, conforme o declara o meu Evangelho. É como você perguntar a um sujeito que não conhece a lei como é que ele sabe que o que ele está fazendo é errado. A resposta dele deveria ser, é porque eu ouço uma voz que me diz que é errado. Onde está essa voz? Dentro da minha cabeça. E toda vez que eu vou na direção errada, essa voz acusa, fala comigo. De vez em quando ela me condena, de vez em quando ela me defende, mas ela está sempre lá. Foi por isso que o Viktor Frankl, um psicanalista vienense, disse que a consciência é o umbigo da alma. Assim como o seu umbigo, da sua barriga, diz que você biologicamente, fisicamente, saiu de outro corpo, de outro organismo. O Viktor Frankl diz que a sua consciência diz que você espiritualmente saiu de outro espírito. Essa voz autônoma. Eu me lembro o dia quando a minha filha me chamou no quarto dela à noite, ela disse, pai, algo muito estranho está acontecendo comigo. O que foi, minha filha? Eu digo assim para minha perna, vou levantar você, e levanto. E digo para minha perna, vou abaixar você, e abaixo. Falei, sim, mas tem um problema, pai. É que às vezes eu digo, vou levantar você, e não levanto. E às vezes eu levanto a perna e eu digo, vou abaixar você, e não abaixo. Parece que tem alguém falando comigo. Bom, dependendo da igreja que eu frequentasse, eu já ia dizer, está amarrado em nome de Jesus, vai saindo demônio do levanta a perna. Porém, Naquele dia eu dei graças a Deus porque eu não estava lá no dia em que a minha filha nasceu, para que os meus olhos pudessem ver. Eu estava do lado de fora ansioso, esperando acender a luzinha. Mas eu estava lá no dia em que a minha filha descobriu a sua consciência. Ela descobriu que Deus colocara dentro dela uma voz com a qual ela poderia conversar para o resto da vida, chamada consciência. E que com esta voz, Deus falaria com ela durante toda a sua vida. E que ela precisaria aprender a ouvir Deus falar numa voz muito familiar, numa voz muito parecida com voz de gente, a voz da consciência humana. O exercício agora é a gente tentar discernir quando é que essa voz é mesmo a voz de Deus. Uma coisa é certa, não poucas vezes, essa voz da sua consciência é a voz de Deus. João capítulo 16. Jesus está se despedindo dos seus discípulos. João 16:22. Assim acontece com vocês agora, é hora de tristeza para vocês, mas eu os verei outra vez e vocês se alegrarão, e ninguém lhes tirará essa alegria. Naquele dia vocês não me perguntarão mais nada. Ou, por que não perguntarão mais nada? É porque saberão. Eu lhes asseguro que meu Pai lhes dará tudo o que pedirem em meu nome. Até agora vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Embora eu tenha falado por meio de figuras, vem a hora em que não usarei mais esse tipo de linguagem, mas lhes falarei abertamente a respeito de meu Pai. Nesse dia, vocês pedirão em meu nome. Não digo que pedirei ao Pai em favor de vocês, pois o próprio Pai os ama, porquanto vocês me amaram e creram que eu vim de Deus. Que declaração extraordinária é essa de Jesus, quando ele fala que chega um tempo da nossa comunhão com Deus, quando a linguagem entre nós e Deus já não é mais uma linguagem figurada, não é palavra de parábola, não é mensagem codificada, mas é conversa franca, aberta, e já não é nem mais uma conversa onde Jesus está se intrometendo. Não digo que pedirei ao Pai em favor de vocês, pois o próprio Pai os ama. É uma relação direta. Primeira de João, primeira carta de João, capítulo 2, verso 20. Vocês têm uma unção que procede do Santo, e todos vocês têm conhecimento. Vocês têm uma unção que procede do Santo, e todos vocês têm conhecimento, ou todos vocês conhecem todas as coisas. Verso 26. Escrevo-lhes estas coisas a respeito daqueles que os querem enganar. Quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês. Qual é a unção que recebemos de Deus? O Espírito Santo de Deus. A unção que receberam de Deus permanece em vocês, e não precisam que alguém os ensine. Mas como a unção dele recebida, que é verdadeira e não falsa, os ensina acerca de todas as coisas, permaneçam nele como ele os ensinou. Não é mais uma conversa com intermediários, é uma conversa com o Espírito Santo que habita em nós, falando dentro de nós e falando através da nossa consciência. Por isso é que o apóstolo Paulo vai dizer que o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Outro dia desses eu estava lendo Jung e ele disse algo que me chocou muito. Ele disse: eu não creio em Deus, eu sei Deus. A gente só crê no que não sabe. Eu sei. Eu não preciso acreditar, eu sei. Eu fiquei chocado. Aí eu agora comecei a ler o tal do Jung para ver se eu vou entender esse negócio que ele falou. Se você disser para mim, há uma bateria atrás desta tela, eu vou dizer, creio que sim, porque enquanto a tela estava suspensa, eu percebi que tinha uma bateria lá atrás. Então eu creio que sim. Mas se a tela estiver levantada e alguém perguntar, você acredita que tem uma bateria atrás dessa tela? Eu digo, não preciso acreditar, eu estou vendo. O que Jung falou é isso, eu não creio em Deus, eu sei. Me deixou em maus lençóis. Mas me parece que foi isso que Jesus quis dizer e foi isso que João falou. Vocês receberam o Espírito Santo. A voz não vem mais de fora, a voz está aí dentro. A voz fala em vocês. Vocês sabem, vocês conhecem. A voz está na consciência de vocês pelo Espírito que habita em vocês e testifica com o Espírito de vocês que vocês são filhos de Deus. Portanto, meus irmãos, a história de Samuel nos ensina que existe sim uma voz divina muito parecida com a voz dos homens. E de todas as vozes humanas, a que é mais familiar a cada um de nós, é a voz da nossa própria consciência, e é através dessa voz que Deus nos fala. Segundo, a singularidade da voz. Deus falou, Samuel, 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 Samuel. Foi uma voz que somente Samuel ouviu. Eli não ouviu. Samuel ouviu. Era uma voz pessoal. Era uma voz apenas para Samuel ouvir. Não era para Eli ouvir, nem Rofini, nem Finéas. Era para Samuel. Por isso, quando alguém levanta e diz assim, eu ouvi Deus falar comigo hoje à noite, não duvide. Você vai dizer assim, eu não ouvi nada. O problema é seu. Mas eu ouvi. A voz falou comigo, foi para mim, esta foi palavra dirigida ao meu coração. Como é que você sabe? Falou, eu sei, mas eu não entendi nada. Falei, mas eu entendi tudo. Mas eu acho que isso não tem a ver. Não, mas tem tudo a ver. É porque você não sabe a minha história, não sabe o meu contexto, não conhece as minhas perguntas, não sabe das minhas angústias, mas essa palavra é minha. Deus falou para mim e só para mim. E mesmo quando ninguém mais ouviu a voz, saiba que você pode ter ouvido sim. Agora, é muito interessante que Eli diz a Samuel, o que foi que você ouviu? Conte para mim. Não esconda nada, e olha, se você esconder, Deus vai te castigar severamente. Por que é que Eli faz isso? Acho que por algumas razões. Primeiro, porque Samuel era um menino. Segundo, porque naquele tempo as visões não eram frequentes, e raramente o Senhor falava. E terceiro, porque o menino Samuel estava aos seus cuidados. Por isso é que quando você ouvir a voz de Deus, submeta esta voz que você ouviu à autoridade espiritual da sua vida. E se você não tem autoridade espiritual na sua vida, você é espectador de programa de televisão, é ouvinte de rádio, consumidor de fita, frequentador de auditório, você está em péssima situação. Absolutamente fora do padrão de Deus na Escritura. O padrão de Deus na Escritura é que nós somos guiados espiritualmente. A voz é para mim, só para mim, mas ela não é uma experiência individual, porque na vida cristã nós somos conduzidos, orientados, guiados. Por isso é que Samuel precisa de Eli, e por isso é que Eli diz, não me esconda nada, eu quero arbitrar e julgar essa voz. Por isso é que Paulo aos Coríntios, no capítulo 14, vai dizer, se alguém fala em línguas, haja quem interprete. Se ninguém interpreta, fala sozinho e fica no seu quarto falando, ou fala de você para você mesmo. Mas se alguém falar em público, haja quem interprete. E havendo interpretação, que os demais julguem. julguem, arbitrem a respeito da voz. E quando a voz lhe vier, e você disser, Deus falou comigo, me deu uma palavra, e você se levantar e tornar esse fato público, diga qual foi a palavra. Não, eu não posso dizer, é uma coisa muito pessoal. Falei, então por que você disse que Deus falou? Se é pessoal, fica na sua. Agora, se você deu notícia para todo mundo que Deus falou, então fala o que Deus falou, porque a gente vai ver se vai se cumprir esse negócio. Porque depois diz assim, que enquanto Samuel crescia, o Senhor estava com ele e fazia com que todas as suas palavras se cumprissem. Verso 19. Eu me lembro de ter ouvido a história do Billy Graham quando foi pregar na China, e no meio do coro deu uma confusão tremenda, e um camarada esperneando, levantando, pegaram o sujeito e levaram lá para debaixo do tablado, assim, daquela arquibancada, e os pastores ali segurando o camarada, e o camarada dizendo o seguinte: Deus falou que eu tenho que pregar hoje à noite. Rapaz, mas é o Billy Graham que vai pregar hoje à noite, estádio lotado de chineses. Não, Deus falou que sou eu. Falou, não, o Billy Graham que vai pregar hoje à noite. E ele falou isso aí já tem uns 7 anos mais ou menos, que era o Billy Graham que ia pregar hoje à noite. Falou, não, mas Deus falou que sou eu que tenho que ir lá e pregar. E tentando argumentar com o sujeito, e hora daqui, segura dali, chegaram num momento de impasse em que fizeram um silêncio, e o Billy Graham começou a pregar dizendo, se você ouvir a voz do Espírito Santo, levante e obedeça, não deixe que ninguém o impeça. Ele falou, tá vendo, sou eu que tenho que pregar essa noite. Olha, eu não sei o desfecho da história, mas é uma situação muito delicada que a gente se encontra quando alguém diz que ouviu a voz. Mas uma coisa é certa, ouviu a voz que seja submetida à autoridade espiritual, ouviu a voz que haja julgamento do conteúdo da voz, ouviu a voz que haja acompanhamento para ver se a voz se cumpre, porque uma coisa é certa, minha gente, a voz existe. Terceiro, a realidade da voz, a singularidade da voz e a encarnação da voz. Talvez você diga assim, eu nunca ouvi a voz, pastor, eu só ouvi a voz, essa daí que o senhor fala, eu só ouvi a voz da palavra, a voz que é para todos nós, eu só ouvi a voz que é genérica, tudo que eu ouvi Deus falar serve para mim e para todo mundo, eu nunca ouvi a voz só para mim. Bom, eu quero lhe dizer que creio de todo o meu coração que a principal voz que a gente precisa ouvir e que é só para nós é a voz a respeito do ser para Deus e não a voz a respeito do fazer para Deus. E com certeza, esta voz existe dentro de você. Assim como Samuel recebeu um chamado, e um chamado para fazer, todos nós cristãos recebemos um chamado para ser. Um chamado para ser aquilo que só nós podemos ser. Um chamado para nos tornarmos uma pessoa que só nós podemos ser. As marcas de Deus dentro de cada um de nós clamam por aparecer. Deus está nos chamando para dizermos a Ele, eis-me aqui, que eu seja o que tu queres que eu seja. Nós fomos muito condicionados a pensar que o chamado é um chamado para fazer. Mas o principal chamado é o chamado para ser. O McLuhan disse que o meio é a mensagem. E nós, como instrumentos de Deus, somos o meio. Mas estranhamente, nós somos a própria mensagem. Existe uma dimensão de ser singular que clama por aparecer em você. Existe uma imagem de Deus em você que é só sua. E ela tem que aflorar. O C.S. Lewis, quando ele fala que todos nós estamos destinados a ser como Cristo, e usando a sua didática socrática, diz assim: então você diria, quer dizer que todos nós temos que ser pessoas iguaizinhas umas às outras, porque todas serão iguais a Jesus. Aí o C.S. Lewis diz assim: não, porque ser como Cristo é ser o máximo que nós individualmente podemos ser numa relação com Ele. Porque assim como o sal derramado sobre todos os alimentos não deixa todos os alimentos com gosto de sal, mas o sal derramado nos alimentos deixa a cenoura com gosto de cenoura, batata com gosto de batata, chuchu que não tem gosto com gosto de chuchu. Também quando Cristo é derramado em nós, nós nos tornamos mais nós mesmos. Por isso é que, coincidentemente, eu estou falando de manhã sobre humanização, redenção, a redescoberta do eu verdadeiro. Esse é o chamado de Deus para nós, o chamado para ser. Por isso é que o apóstolo Paulo escreve à igreja de Corinto, e eu quero ler para terminar, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3. É uma carta onde o apóstolo Paulo defende o seu apostolado que está sendo questionado. E na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 3, ele diz assim, versículo 1: será que com isso estamos começando a nos recomendar a nós mesmos novamente? Será que precisamos, como alguns, de carta de recomendação para vocês ou da parte de vocês? Vocês mesmos são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos. A nossa mensagem principal não é o evangelho que cremos, é a vida que temos. Aquilo que mais vai fascinar os homens a respeito do Cristo que habita em nós, é nós mesmos. Porque Cristo é invisível, mas nós não somos. E antes de serem atraídos a Cristo, as pessoas serão atraídas a nós. Nós somos a carta de Deus, conhecida e lida por todos os homens. Esse é o grande chamado. Não é um chamado para o que é que eu vou fazer, é um chamado para o que é que eu vou ser. E esse chamado vem da voz de Deus que vai atrás de você a partir da sua consciência. E é um chamado que é só seu e para mais ninguém. E não é um chamado de tarefa. Não é um chamado de ministério, é um chamado para a sua identidade como pessoa. Somente em Cristo você vai ser o que você de fato foi criado a ser. A história de Samuel nos ensina que Deus fala, quando fala Ele chama, e quando chama, Ele nos chama para que os outros o conheçam através de nós. Eu vivo uma fase da minha vida de especial conflito, tensão, angústia, mas de prazer singular. O prazer de ouvir a voz de Deus dizendo quem eu sou, de fazer as pazes comigo mesmo, de ser verdadeiro em tudo que eu faço, em tudo que eu falo, na maneira como me mostro, como me relaciono, naquilo que eu digo que gosto e naquilo que eu digo que eu não gosto, naquilo para o que eu dou meu tempo e naquilo para o que eu digo não. O caminho da autenticidade, o caminho da honestidade, o caminho da integridade, que nós possamos dizer: eu sou isso aqui mesmo, eu sou o que vocês conseguem ver, Eu não estou dividido e cindido, porque eu estou em busca de que Deus mostre para mim quem eu de fato sou, e só eu posso ser isso. Celebrar isso diante da graça de Deus, para eu dizer: eu sou isso aqui mesmo, e é pela graça de Deus que eu sou isso aqui. Eu ouvi uma voz me chamando para ser, uma voz que veio só para mim e para mais ninguém, um chamado que só eu posso responder, e eu quero responder. Eu quero ser o que Deus quer que eu seja, porque esse é o meu primeiro chamado. O seu ministério não é o que você faz, o seu ministério é ser você, e ser você debaixo da graça de Deus, para que as pessoas leiam a sua vida e se encantem com Deus. Eu disse que era o último, mas não era. Para terminar mesmo, já fechei até a Bíblia. Efésios capítulo 2, versos de 8 a 10. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura sua, criados em Cristo, para as boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. O que isso quer dizer? Quando na sua Bíblia, no versículo 10, aparece aí a expressão feitura, você pode colocar a expressão poema. Você, meu irmão, minha irmã, você é um poema de Deus. É um poema singular de Deus. Em Cristo Jesus você pode encontrar isso daí. Se sentir livre para ser isso daí. Expressar-se para manifestar na sua vida as boas obras de Deus. Viver de tal maneira que as pessoas se perguntem assim: que lindo, quem fez? Foi ele. Não é assim com a obra de arte? O sujeito pinta um quadro, o que é que ele faz depois? Se afasta para ver. E quando você gosta de uma coisa, o que é que você pergunta? Você lê um texto lindíssimo que toca a sua alma, você pergunta o quê? Quem escreveu? Você ouve uma música, quem compôs? Quem está cantando? Como é o nome dessa mulher que está cantando? Como é o nome do pintor desse quadro? O que a palavra de Deus diz é que no nosso encontro com Cristo, essa beleza deve aparecer, e as pessoas vão dizer: que lindo isso, que linda a sua vida, que lindo você é, que singular você é, que beleza que eu não vi em outro lugar nenhum você tem. De onde veio isso? Veio de Deus. Mas como é que aconteceu na sua vida? Eu ouvi a voz. Eu ouvi a voz e respondi ao chamado. Eu disse: eis-me aqui. Eu quero ser o que a tua voz está me chamando a ser. Que Deus nos ajude a ouvirmos a voz, para fazermos as pazes com a nossa real identidade, e para que em paz com Deus e em paz com a nossa real identidade as pessoas se admirem do grande artista que nos escreveu e nos fez para o louvor da sua glória. Amém. Vamos ficar em pé e vamos orar ao Senhor. Deus nosso Pai, nós queremos te agradecer porque trazemos dentro de nós as tuas marcas, a tua imagem. Nós trazemos em nós características que são tuas, que o Senhor compartilhou conosco. Queremos te agradecer porque cada um aqui tem estas tuas marcas. Queremos te agradecer pela diversidade infinita de expressões de ti mesmo nesta raça humana que o Senhor criou. Queremos te agradecer a tua beleza que podemos ver na face dos outros, do amigo, do irmão, do próximo. Queremos te agradecer por este instrumento que o Senhor nos deu e que nos capacita a ouvir a tua voz. Queremos te pedir que o teu Espírito que habita em nós nos dê discernimento da tua voz, que tu não permitas sejamos enganados por outras vozes, que tu não permitas ouvirmos o chamado